então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do F1 Pod. Episódio número 74, possivelmente. Comigo tenho, como é normal, aqui do meu lado esquerdo, João Leitão, o especialista em data metafísica de Fórmula 1.
Obrigado, Samuel, pela apresentação.
E aqui do meu lado direito temos Jean-Pierre, acérrimo fã de Max Verstappen e de um grande locutor de rádio também.
Obrigado, obrigado. Estava a ver que não vinha um certo elogio, não é?
Não.
Se a minha característica aqui fosse ser fã de Verstappen, não é?
É a principal.
É a principal, é, sim, sim, é assim, sim, que apresentamos, não é? Até o próprio Max sabe que tu, pronto,
certo,
tens ali um certo apreço por ele. Isso, muito bem. Então tivemos este fim de semana que passou o Grande Prémio de Sakhir, que é nada mais nada menos que um Grande Prémio do Bahrein, mas com um layout novo, um layout esse que ia trazer mais velocidade, voltas mais pequenas e mais adrenalina, mas para além disto tudo trouxe também muito drama, no fundo.
Muitas surpresas.
E pilotos novos.
Pilotos novos.
Certo, muitos pilotos novos.
Muito bem. Mas trouxe certamente bastante drama, muito mais do que se estávamos à espera, até porque o layout da corrida parecia que ia tender assim para uma corrida um bocadinho mais monótona. Não foi esse o caso.
Não. Não, achei que como os tempos iam ser muito parecidos entre cada piloto, não é? Ou seja, não, a pista não é uma pista com curvas muito difíceis, é assim que se pode dizer, ou com sequências de curvas muito difíceis, achei que ia ser uma pista até interessante, com várias voltas de avanço, o que iria dar ali uma certa adrenalina à coisa, e acabou por ser mais do que foi expectável, mas acho que isso também se deve ao facto de não contarmos com Hamilton nesta corrida, não é? Eu hoje não. Nem sei por onde começar.
Sabe? Não, eu acho que podemos começar primeiro pela qualificação e pela excelente qualificação que tivemos no final, pela emoção que estava ali à flor da pele, e no fundo percebemos, parecia que na primeira qualificação e na segunda Max Verstappen tinha vantagem sobre os Mercedes, mas na última qualificação os Mercedes deram efetivamente tudo, mas a verdade é que tivemos aqui uma qualificação muito, muito renhida até ao último milésimo de segundo, podemos dizer assim.
Verdade.
Sem dúvida. E com surpresas. Com surpresas e Bottas a voltar a fazer uma pole position. E parece que Hamilton tem que sair do seu assento, ou que Hamilton tem que apanhar Covid para Bottas poder então brilhar um bocadinho, pelo menos no qualifying, atenção.
Mas achaste que, pelo facto de, por exemplo, George Russell apenas com 26 milésimos de segundo, Bottas depois no final disse que nem foi a sua melhor qualificação, ou seja, dar um bocadinho daquela que poderia ter feito mais até.
Eu acho que foi porque ficou tão perto George Russell de conseguir a pole position, que acabaria por ser uma, podemos chamar-lhe assim, uma humilhação, ele conseguir a pole position na sua primeira qualificação com a Mercedes, depois de volta já estar super habituado ao carro e pronto, e de ser um piloto da Mercedes, que eu acho que Bottas tinha que fazer um bocado esse
papel.
Esse papel, exatamente, que lhe correu mal, entre aspas, apesar de ter conseguido, e foi por muito pouco mesmo. Agora imaginemos o que é que Bottas diria da sua qualificação se não tivesse conseguido a pole position.
Não, claro, claro. E a verdade é que, lá está, acabou muito renhido. Max Verstappen satisfeito com a qualificação que teve, e satisfeito também porque ia partir de softs, os softs que tu tanto pediste no fim de semana passado no Bahrein. Parece que a Red Bull ouviu e foi desta vez de softs. E de softs partiu, e partiu muito bem. Aquela vantagem que dizíamos que podia ter nos primeiros 500 metros, teve. Mas depois o que seguiu? Não sei se queres descrever, Jean-Pierre, talvez como um dos momentos altos da época do Max Verstappen.
Sim, Sim, o Verstappen já teve muitos pilotos, muitos pontos altos, não é? Na sua época, não é? Portanto, este foi apenas mais um. Não é?
Mais um ponto alto.
Segundo DNF na primeira volta para Max Verstappen nesta época, quinto DNF na carreira na primeira volta. Verstappen é um piloto experiente nestes DNFs de primeira volta, porque é um piloto que tem esta característica, é um piloto agressivo, é um piloto que vai para ganhar, ao contrário de outros, não é, Samuel? Por exemplo, o Vettel, não é? Já só está ali a dar umas voltas à pista.
O Vettel não vai para ganhar porque não tem carro para isso.
Certo. Mas permite-me voltar um bocadinho atrás, Samuel. Só ao longo da época toda vimos uma luta de egos entre Bottas e Hamilton. Este fim de semana foi a maior luta de egos dentro da Mercedes, porque o Bottas estava, perdoem-me a expressão, todo borrado com o Russell, porque ele sabia perfeitamente que se o Russell chegasse e fizesse melhor do que ele, isto era claramente muito mau para a sua imagem. Portanto, foi, para mim foi um fim de semana de luta de egos dentro da Mercedes, de qual dos pilotos é que se conseguia sobressair. Mas algo que já é normal, porque esta competição entre Bottas e Hamilton há muito que já falamos aqui. Chegando à parte de Max Verstappen e do acidente, inevitavelmente temos que falar de outros dois pilotos, que são Leclerc e Checo Pérez.
Olha, estamos agora aqui a rever o acidente com o replay.
Sim, eu gosto desta imagem. Até pensei em fazer
agora não. Passou ali com o pneu da Red Bull. Sim,
exato. Sim. Acho que temos que falar destes dois pilotos, que são claramente duas grandes figuras do fim de semana, não é? Portanto, por um lado, Leclerc é a figura do qualifying, acho que isto é indiscutível.
A par do Russell.
Para mim, acho que o Leclerc acaba por ser aqui...
Sim, mas fez uma excelente qualificação.
Do que Russell, e Checo Pérez, a figura da corrida. Pá, surreal, vou começar já por dizer, desculpem, não é?
Não peças desculpa, por amor de Deus.
Não, sim. É só porque saltamos temas.
Diz o
não é?
Que sentes.
É isso.
Diz
mas
o que
sabem sentes. Que eu faço sempre isso aqui. Mas muito azar para Max Verstappen. Falei há pouco dos vários...
Queres falar do incidente em si? Ou seja,
é isso.
Leclerc leva 3 lugares de penalidade no próximo grande prémio, justo ou não?
Sim, é assim, eu acho que isto acontece agora só pelo facto da importância que eram os pontos desta corrida, ok? Porque já vimos muitas vezes erros de pilotos, como o de Leclerc, na primeira volta, não é? Na primeira curva, e não acontecem penalizações tão severas. Agora, a importância e o peso dos pontos desta corrida era tanto, não é? Que eu acho que a FIA se sente um bocadinho coagida a ter que aplicar determinadas sanções, porque a verdade é que esta corrida decidia muitos lugares. E, por exemplo, no caso de Verstappen, só acaba por não decidir porque Bottas, por acaso, termina em 8º. Mas se Bottas, por acaso, tivesse feito um 2º lugar, ou até mesmo um 3º, e até diria um 4º, eu penso que, sim, matematicamente, se calhar, até poderia continuar a ser possível, mas o Bottas teria que dar DNF na próxima corrida. Portanto, ou seja, os pontos eram muito importantes. Eu acho que Verstappen perdeu a corrida e fez o seu DNF devido a este incidente, daí o piloto ser sancionado. Acho que o Leclerc, que estava aqui com uma fome, não é? O homem queria, nesta corrida, dar aqui a volta às últimas...
Não, não é isso. Eu acho que o Leclerc estava bem posicionado e, obviamente, pensou ali num espaço do qual não era seu por direito, não é? E a verdade é que estávamos numa curva onde estão 3 carros lado a lado e não é possível 3 carros lado a lado, quase.
Não estão 3 carros lado a lado.
Há uns estão mais à frente, sim. Há uns estão à frente de outros.
O Verstappen faz um early break. Exatamente. O que
para precaver,
exatamente, o que, ou seja, que era aquilo que eu estava a dizer, que eu queria dizer antes, que é, falei aqui sobre os outros DNFs de Max Verstappen na primeira volta, que todos os outros que referi foram, essencialmente, para mim, do meu ponto de vista, culpa da má conduta do Verstappen, ou seja, demasiado agressivo, demasiado impulsivo, quando a corrida tem 87 voltas, no caso desta, e não apenas 3, não é? No entanto, vi o Max Verstappen nesta curva extremamente prudente e, mesmo assim, não deu para safar.
Acordo-me, inclusive, é de ver o Max Verstappen a travar e pensar, fogo.
Exatamente.
A jogar seguro.
Quer sair.
Eu acho que na primeira repetição que nós vimos pensamos assim, mas como é que o Max Verstappen foi apanhado nisto?
Sim, sim, exatamente.
Porque ele retrai-se, trava antes e pensa, isto vai dar molho,
exato.
Basicamente. E deixa ver o que é que acontece. Só que, entretanto, ele é apanhado na parte errada da pista e está no local errado, na hora errada.
Exato.
O que faz com que depois vá a gravir e já não consegue virar o carro.
Certo. Mas daí, portanto, dizer que não estavam 3 pilotos lado a lado, estavam apenas, poderíamos dizer, 2, E mesmo assim eu até diria que não são dois, porque assim, o Leclerc manda-se lá para o meio e estaciona, não é? Ou seja, por isso simplesmente...
Bem, ele tenta travar, no fundo.
Aqui
o que acontece é que o Leclerc, ao ver que o Pérez está claramente a cortar a curva,
certo,
e pensa, não vou conseguir por este caminho, só que pensa tarde demais, basicamente, e já não consegue travar o suficiente para não bater na roda do Pérez.
Certo.
Obviamente que, para mim, é incrível que o Pérez ainda continue na corrida, depois deste lance, porque a batida ainda é forte.
Sim, eu confesso que eu achei, depois do acidente,
o Pérez ficava
sim,
também.
Sim. Eu inclusive achei que durante o safety car estavam a tirar o carro do Pérez também, eu nem tinha reparado.
Eu estava a ver, na parte de baixo tínhamos o Leclerc e o Verstappen como DNF, mas o Pérez também foi, mas não.
Exato.
Depois acaba por ir à boxe, e acaba depois, por mais tarde, por fazer pois, a corrida que fez, não é?
Por ganhar
o sonho. Ele só para uma vez.
Certo.
Ou seja, ou melhor, ele para duas, portanto ele começa de softs, vai pôr médios assim que tem um embate com o Leclerc,
uhum,
e depois só para uma vez para pôr os ares.
Isto para terminar, Samuel, aqui sobre o Verstappen, que há pouco estavas a dizer, ainda bem que o Verstappen foi de softs e portanto finalmente fez aquilo que tu dizias. Eu percebo aquilo que estava a dizer, porque efetivamente acho que era uma boa estratégia sair de softs, mas claramente esta estratégia de sair de médios era extremamente compensatória, não é? Vejamos pelo lugar de Pérez e Ocon, não é? Esta estratégia de fazer uma pit stop acabou por ser claramente possível devido ao safety car, não é? Aliás,
também
tivemos dois safety cars e um virtual. Ah não, era um que o tal segundo safety car começou por ser VSC e depois transformou-se em safety car, tens razão. Ou seja, isto acabou por favorecer esta estratégia de uma pit stop e não sei se recordam, mas Verstappen no Quali 2 teve a oportunidade de ir de médios, mas na última volta decidiu pôr os softs e foi até ao fim.
Mas eu acho que softs não era mal jogado, ou seja, o que ele queria e o que ele queria mostrar à Red Bull é, vamos tentar algo diferente, vamos sem medos. E atenção, se os Mercedes não têm bloqueado o Verstappen no início, nos primeiros 50 metros, porque são os Mercedes que se fecham, ele tenta ir pelo meio, e são os Mercedes que o fecham, o Verstappen estava em primeiro na primeira curva, porque ele parte muito bem.
O Verstappen estava mais rápido que os Mercedes. Simplesmente não teve espaço para passar no meio dele.
Sim.
Não sei se no arranque ele ficou mais rápido do que o Russell. O Russell teve um arranque
de
flecha.
Mas digo, já que se vê claramente o carro do Verstappen,
sim, ele
tem que conter-se.
Se ele não contém, ele ficava em primeiro. Eu acredito.
Exato. Sim, ele tem que conter e não tem espaço. Eu percebo isso. E lá está, se não existissem safety cars, portanto, não existissem paragens na corrida, as duas pit stops era a estratégia ideal e daí que o arranque de softs era claramente compensatório, mas a corrida acabou por demonstrar que apenas uma pit stop, este médio hard, era claramente muito mais justificativo para uma melhor estratégia,
embora o Stroll tinha ficado entre certo softs
sim,
médios
certo.
Só para uma vez também,
exatamente, lá está o que acabou também por ser aqui o problema da Mercedes, não é? Ou seja, decidir uma segunda vez à boxe só por uma forma de garantir devido ao safety car e saiu-lhes aqui bem o tiro pela culatra.
Sim, mas lá está, temos que ter em conta que correu tudo mal à Mercedes
sim,
hoje.
Sim.
Ou seja, os resultados estão aqui a aparecer também é porque a Mercedes correu tudo mal e acho que não podia ter corrido pior e acho que nunca tinha visto uma corrida tão má da Mercedes a nível de falhas de boxe.
Eu lembro-me que a última que eu tinha visto foi quando aconteceu o ano passado na Alemanha, a Mercedes com o Hamilton sai fora, já entra na chuva e depois tendo um minuto,
mas depois entra logo,
mas aquilo não é um erro da boxe, aqui é a boxe que não está à espera,
sim,
basicamente
exatamente.
Ou seja, não é um erro por si da equipa, mas é uma corrida que corre mal, francamente, aos pilotos.
Aqui é um erro forçado,
corre mal pela equipa,
exatamente,
no fundo, embora Toto Wolff no final venha a dizer que hoje teria parado na mesma aos Mercedes. Aqui a confusão foi que desculpem, mas a surpresa também basicamente é, a Mercedes durante a época sempre nos habituou a fazer uma double pit stop, sem problemas.
Sim,
parava
sim.
Hamilton, parava a Bottas, ou parava a Bottas, parava a Hamilton. E parecia que estava pronto para uma. E tinha tempo, tinha o safety car, estava com tempo, tinha tempo de distância para quem vinha em terceiro lugar, que na altura, quem vinha em terceiro lugar, tínhamos, acho que era o Pérez já, não?
Possivelmente. Sim, era o Pérez, mas a questão é, se o Pérez não para, não é? a necessidade de trocar os pneus hardes com que a Mercedes estava não era assim tão premente, não é? Ou seja,
mas eles também não sabiam o que é que eles iam fazer. E por exemplo, o pneu do Bottas em si já estava muito mal e viu-se no final da corrida o quanto mal estava.
Sim.
Porque foi passado por imensos pilotos. Portanto, eu acredito que até tenha havido necessidade do Bottas.
O pneu de Bottas estava melhor, desculpa Leitão, estava melhor do que o de Pérez. Diz Leitão, desculpa.
Não, o que eu ia dizer é que quando houve o problema do erro nos pneus, pelo que eu percebi, não estavam à espera que o Russell fosse entrar nessa volta. Simplesmente o Russell teve um furo ou teve um problema qualquer no pneu que o obrigou a ir logo.
Não. O furo veio a seguir.
Depois.
Ah, ok.
O furo veio a seguir. Veio a seguir com.
Os dois Mercedes entram exatamente ao mesmo tempo na box.
Eles entram. Esse é o safety car. E põem médios no Russell e põem hardes no. Não, era médios também no Bottas, creio eu.
Era médios no Russell e médios no Bottas, diria que era o.
Só que entretanto, basicamente.
Faltou um médio.
Há um médio do Bottas que vai parar ao carro do Russell.
Exatamente.
Basicamente, há um médio que ia passar para o Bottas e foi para o Russell.
E eu acho que havia um pneu hard a mais no set.
Pois, sim.
E o Wolff justifica-se que houve um dos mecânicos, não é? Dos pneus, que teve um problema na comunicação de rádio, ok? E que não leva o pneu certo para entregar ao Bottas.
Pois. Bem, a verdade é que. A verdade é que foi realmente uma montanha russa de emoções para o piloto George Russell. Ora, vejamos a cronologia de eventos que aconteceram este fim de semana. Russell descobre terça-feira que vai pilotar pela Mercedes. Russell esse que ainda não tinha um único ponto na carreira na Fórmula 1, portanto pela Williams, apesar das boas corridas que tem feito ao longo da carreira nestes quase 2 anos. Portanto, descobre que vai pilotar pela Mercedes, tem uma excelente qualificação no sábado. Aliás, nos practices já se dá muito bem, domina o primeiro e segundo practice. Depois, na qualificação, fica então a 26 milésimos de segundo do Bottas. Na corrida, parte, ultrapassa o Bottas e não dá a mínima hipótese no primeiro 7 pneus. Ou seja, depois até pensa no safety car que o Bottas está a ganhar ligeiramente terreno ao Russell, mas nada significativo.
Há um momento da corrida onde o Bottas está a ter mais pace do que o Russell.
Há um momento da corrida que sim. Mas depois cai o safety car.
Depois da primeira paragem. Então.
Corre mal. Russell dá-lhe os pneus médios, basicamente, e diz: Russell, tens efetivamente pace para voltar ao primeiro lugar. 24 voltas até ao fim. Russell diz: sim, senhor. Está em segundo lugar a ganhar, a comer tempo ao Pérez, que é uma coisa parva. Nós pensamos: vai ganhar a corrida e depois tem um furo novamente. Portanto, no final a transmissão de rádio do Russell diz tudo, que é fonte tirada 2 vezes a vitória na corrida para um piloto que nunca pontuou, que nunca viu para além do 11º, 12º lugar. Via aqui a hipótese de ganhar com estilo, de manter a sua posição de futuro campeão e de futuro piloto da Mercedes. De que forma é que acham que sai a postura e o desempenho do Russell no final deste fim de semana?
Olha, eu acho que, imagina, primeiramente acho que é uma grande perda e acho que deve ter sido super difícil de engolir esta derrota. Agora, o que ficou provado é que efetivamente o Russell é um excelente piloto, vai para a Mercedes e consegue competir com Bottas e inclusive ia ganhar e estava à frente de Bottas. Podemos dizer, acho eu, que teve mais pace do que Bottas ao longo da corrida toda, numa média geral. Por isso, eu diria que a curto prazo é muito difícil e pode afetar a confiança, de alguma forma, pelo azar que foi, mas acho que lhe dá uma tranquilidade que está no sítio certo, que é um excelente piloto, e não só ele, dá toda a equipa da Mercedes, saber que pode contar com ele para o futuro, e não acredito que vá prejudicar. Aliás, pelo contrário, se calhar até vai tornar-o mais forte, e vai sair daqui um melhor piloto, de certeza.
Ele já teve a situação em Imola, que ia pontuar e no safety car vai contra as barreiras. Esse momento insólito que já o tínhamos visto sentado completamente desgraçado e incrédulo com o que acaba de acontecer.
Sim.
Aqui quando acaba a corrida também se deita na relva só por 2 segundos, só para refletir realmente o que é que falta para mim, quantos mais testes é que eu preciso para mostrar o meu valor. E eu sinceramente acho que esta corrida ainda vai ficar mais marcada por esse fator mesmo, ou seja, Russell ganharia, seria realmente uma grande força e uma grande amostra de superioridade, e que era realmente um piloto para o futuro. Mas a imagem sai ainda mais valorizada, primeiro porque ser um piloto que ainda não desistiu. Uhum. Eu digo-vos, Russell acabou por pontuar, ele faz nono, certo?
Acho que nono,
é nono. Portanto, consegue 3 pontos porque consegue ainda a volta mais rápida.
Certo.
E são os primeiros pontos da carreira, obviamente. Fica ali atrás de Bottas, e há aquela coisa de realmente nunca desistir, concentrado até ao fim. Podia realmente cair ali em desgraça depois daquele furo e pensar, já não consigo pontuar, vou aqui só abster-me e continuar aqui a fazer voltas. Mas não, a verdade é que não desistiu por duas vezes, mostrou o seu valor. E a minha pergunta é para ti, Jean-Pierre, gostarias de ter Russell para o ano na Mercedes a concorrer com o Lewis Hamilton?
Sim, mas isso não vai acontecer, ou seja, a Mercedes não vai prescindir de Bottas.
Nada é impossível.
É impossível.
Nada é impossível.
Não, é impossível renovar um contrato.
Sim, o Pérez acabou renovado de contrato o ano passado com o Racing Point e disseram, Vettel, seja bem-vindo.
Pois, bem visto.
E parece-me que a relação entre Bottas e a Mercedes
está cada vez
semana
mais.
Após semana está,
está tenso.
A ficar cada vez mais agresto. Deixa-me só assim, falar lá para cá, só para dizer aqui uma nota, desculpa. Que é, quem quiser participar, pá, com as vossas opiniões, sejam completamente à vontade, saberem o que é que acharam do Grande Prémio, perguntas que nos tenham para fazer. Gostamos sempre que a malta participe e temos visto aqui muita gente nova a entrar, portanto, quem quiser falar do que quer que seja sobre a corrida deste fim de semana, esteja completamente à vontade. Desculpa, interrompi o teu raciocínio.
E dizer uma coisa que uma fã hoje nos disse em resposta às nossas histórias, que é só há lugar para um segundo piloto. E o segundo piloto já está lá. E a questão é, o Russell vai ser primeiro ou segundo piloto?
Não, o Russell será o segundo piloto, como é óbvio.
Lá está, mas o Russell não quer ser segundo piloto.
Não, opa, neste momento o Russell só tem uma coisa na cabeça.
Quer ficar no Williams.
Sentar-se no Mercedes.
Então.
Ele, se disserem que não pode ultrapassar o Hamilton, ele aceita.
Oh, Jean-Pierre, o Leclerc quando entrou na Ferrari era para quê? Era para ser segundo piloto.
Lá está, mas a partir do momento em que começou a cheirar...
Tudo bem, e o Russell porquê que não fará o mesmo?
Lá está, por isso é que eu estou a dizer, eu acho que a Mercedes gosta muito desta sinergia, percebes?
Ah, isso eu percebo o que estás a dizer.
Gosta muito desta submissão do
Bottas. O Bottas é bom para estar ali a atrapalhar os carros.
Exatamente, só para estar ali a manter, exato.
Ora, a Leonor fala de ultrapassagem do
estupendo.
Do Russell ao Bottas, que tu também falaste, estupendo. E realmente é incrível,
estupendo.
Na chicane.
É assim, se nós formos a comparar...
Sem medo mesmo.
Se nós formos a comparar valor de piloto, é assim, eu acho que neste momento o Russell tem um valor inestimável na grelha, ou seja, 18 anos, ou 18 ou 19, por aí, pronto.
Uma criança.
Exato, ou seja... pega no Mercedes pela primeira vez e faz isto, eu ponho em causa Lewis Hamilton, ok? Com esta corrida de George Russell. Sim, o Lewis Hamilton está lá.
Não, eu acho 12 anos. Eu acho que o que a Mercedes quis dizer, não. Eu acho que não.
Calma. Isto de um fim de semana.
Não, mas eu percebo o que estás a dizer, que é.
Melhor piloto do mundo.
Mas isto eu percebo aqui a escolha em George Russell para a Mercedes,
certo?
Sendo uma mensagem para o Hamilton no seguinte sentido, que é. Ok, Hamilton, ainda não renovaste, ainda não assinámos contrato, mas calma, nós temos aqui pilotos que conseguem garantir os mesmos resultados.
Pois, certo.
Estás a perceber?
Bem visto.
E foi isso que a Mercedes quis mostrar. Vá, entre linhas, é Hamilton, no fundo, de uma forma muito suave, vamos dizer assim, mas foi uma mensagem do género. Ok, nós precisamos de ti, bastante, e por exemplo, eu acho que o Hamilton, numa situação como a da corrida de ontem, teria dito à Mercedes, eu não vou parar, peço imensa desculpa, eu não paro, estou com um pneu novo, não paro, como já fiz.
Certo.
Quantas vezes é que o Hamilton já fez? É box, e ele diz, malta, não quero ir à box.
Certo.
Então fica fora, pronto. Agora, eu acho que isto não aconteceria no caso do Hamilton, mas é a Mercedes ao mesmo tempo a dizer ao Hamilton que, atenção, que temos aqui pilotos mais do que capazes de conseguir ficar com o teu lugar.
Certo. Lá está, mas a questão é, Russell chegou lá e fez o que fez, e eu gostava de perguntar isto, que é, Magnussen chegava ao carro da Mercedes, o que é que faria?
Pierre, se Magnussen tivesse chegado.
Magnussen
no carro da Mercedes nem havia pit stops, era nem parado.
Era sempre a abrir, sempre
era
a abrir.
Até
uma gestão de pneus massa.
Olha, mas isso levanta uma questão muito importante.
Isso
que
levanta
é...
a questão que é: o carro é extremamente importante. E claro que o Russell, não é? Excelente piloto, não estou a dizer o contrário, mas lá está. E se não fosse o Russell, não é?
Então, mas tens o, tens o exemplo do Bottas, que tem o mesmo carro que Hamilton e não consegue competir nem de perto nem de longe com ele. Agora, aqui a questão é: será que o carro de Bottas e de Hamilton...
Não, eu acho que são iguais. Eu não acho que haja, porque não é preciso. Não é preciso. Ou seja, nós já tivemos corridas em que Bottas parte 3 lugares, 4 lugares à frente do Hamilton e acaba atrás. Turquia, por exemplo. Ou seja, temos aqui inúmeras situações que o Bottas tem claramente vantagem. E com eu acho sinceramente que se o Bottas tivesse um carro tão disparo em relação ao do Hamilton, que já tinha feito barulho nesse sentido.
Sim, porque não parece que o Bottas
tem que ter a noção que está num período da carreira que pode ser campeão do mundo e não vai ter mais isso. Peço-me essa desculpa, não vai ter mais essa hipótese.
Bottas sabe que sair da Mercedes
não vai ter mais essa hipótese,
vai ser muito difícil.
Não vai para a Red Bull, não vai para outra equipa que seja mais competitiva que a Mercedes, ou mesmo que haja uma equipa que ultrapasse a Mercedes nesse sentido, não vai contratar o Bottas.
Certo, mas lá está, ou seja, o Leitão estava a dizer, Bottas está lá e não consegue competir com Hamilton, mas, ou seja, no fundo é uma competição de 1 para 1, não é de 2 para 20, não é? Ou seja, aqueles dois que estão com os Mercedes competem um com o outro. Bottas competiu com o Russell porque era o outro que tinha Mercedes, não é? Bottas compete com Hamilton porque é o outro que tem Mercedes, e lá está, Magnussen subia para o lugar de Hamilton e Bottas iria competir com Magnussen, não é?
Bem, eu acho que nós temos todos chegado a uma conclusão, que é: todos os pilotos na grelha da Fórmula 1 são extremamente talentosos.
Ora, aí está.
À exceção do Latifi, ok? Pronto.
E do Kvyat.
Não, Kvyat, Kvyat, grande corrida.
Kvyat, uma das melhores corridas.
Kvyat, espetacular. Acaba em sétimo por causa do safety car.
Sim.
Porque estava em quarto.
Fez as melhores corridas.
Grande corrida mesmo do Kvyat. Mas pronto, também estou a ironizar, obviamente, que o Latifi também tem a sua qualidade, não estou a dizer que não.
Sim, sim.
Mas todos os pilotos têm extremamente. São pilotos com grande qualidade no grid. Obviamente que todos, pegando no Mercedes, uns mais tarde, outros mais cedo,
sim,
iam garantir possivelmente os resultados que a Mercedes queria. Agora vamos pôr as coisas neste termo. Vamos imaginar que a Mercedes tem 2 Bottas. Não tem um Hamilton.
Pois.
Basicamente.
Verstappen está a competir com Bottas.
Tem um Bottas e tem um piloto equiparado a Bottas. Por exemplo, sei lá.
Richard
não é igual a Bottas, peço-me essa desculpa.
Ah, Jean-Pierre.
Tem um Giovinazzi, vamos imaginar assim.
Sim, Giovinazzi, estás a comprar o Bottas ou o Giovinazzi?
Tem um Raikkonen, pronto, dois finlandeses, o que seja, pronto.
Okay.
Raikkonen neste momento da carreira, não é como já foi um grande piloto. mas tem dois pilotos que garantem às vezes resultados, nem sempre.
Mas pronto. O que garantem às vezes? O Bottas garante sempre.
Sempre o quê? Garantiu hoje o quê? O 8º lugar?
Certo, assim, ó, Samuel.
Garantiu na Turquia, que virou 20
Bottas,
vezes.
O Bottas é o piloto mais azarado desta época. Para levar a taça do azarado.
Azar ou não, também teve momentos de erro, também teve momentos que não mostra qualidade.
Certo,
assim, o Bottas merece estar no lugar da Mercedes, Jean-Pierre, no ICU. Merece estar.
Eu acho que tem qualidade para conduzir um Mercedes. Eu acho que tem.
Eu não concordo com isso.
Acho que
já o prazo de validade já acabou.
Jean-Pierre está contente porque assim o Verstappen tem hipótese de competir.
Claro,
tem hipótese de conseguir lutar eventualmente por um segundo lugar, porque o Bottas está na Mercedes. É o único motivo que eu vejo
então,
para essa afirmação.
Se o Magnussen também estivesse lá, o Verstappen tinha as mesmas
não
hipóteses.
Não tinha.
Era igual. Acho que o Bottas é um piloto que tem classe para estar na Mercedes.
Mas se o Magnussen fosse Mercedes, só havia um piloto a fazer pontos, que era o Hamilton. O resto era DNF. Ninguém passava.
Não, eu acho que o prazo de validade já acabou do Bottas.
Todos os 10 pilotos do top 10 da lista dos que terminaram ontem, exceto o Kvyat, para mim tinham qualidade para estar na Mercedes.
Exceto o Kvyat. É ali um ódio pessoal.
O Kvyat tira.
É ali um ódio pessoal.
Todos os outros tinham qualidade para estar na Mercedes.
Pronto, é assim, acho que chegamos à conclusão que efetivamente qualquer piloto conseguia garantir resultados. Agora,
ora, aí está.
Há aquele piloto que é um degrau acima,
claro, sim, claro. Sim. Sistemático.
Max Verstappen, Lewis Hamilton, Leclerc, Magnus. Ricciard. Epá, pronto, vamos colocar isto assim. Carlos Sainz, Norris, por vezes.
Olha, já estás a ver, estás quase a acabar a Sim. lista dos 10.
Pronto, certo. Consegue ali o degrau acima, neste sentido. Não, Gasly também. Vettel.
Vettel
também, claro, Vettel também consegue. Pronto,
vês?
Certo, Stroll não. Stroll não consegue um degrau acima.
Stroll faz pódio numa.
Sim, certo, mas foi impressionante.
Não, mas de qualquer forma, eu acho que não podemos valorizar o facto de Russell chegar ali pela primeira vez a conduzir aquele
carro. Não, espetacular. E não conseguir o resultado, conseguiu o nono lugar. Ele a 7 voltas do fim estava em 14º ou 13º.
Exatamente. E depois da última paragem.
Numa volta de 57 segundos.
Ainda está atrás do Bottas e ultrapassa e diz: Bottas, sai da frente que eu é para ganhar a corrida.
Sim, o Bottas está
confortável, entre aspas.
Sim.
Certo. Nunca estará em causa a qualidade do piloto de Russell, e acho que o que ele demonstrou este fim de semana foi soberbo.
Ok, mas tirando as dúvidas, por exemplo, esses pilotos que estamos a enumerar, se calhar neste fim de semana, se tivessem a mesma oportunidade que o Russell, se calhar não tinham conseguido fazer a prestação que ele conseguiu.
Talvez não. Talvez sim.
Não sei.
Acaba por ser uma incógnita, no fundo.
É uma incógnita.
Mas Russell já mostrou mais do que uma vez, e inúmeras vezes mesmo,
que
consegue o degrau acima na Williams todas as semanas.
Certo.
Só o facto de passar para a segunda qualificação
com o Williams. Estamos a pôr as coisas num prato demasiado simples, não é? Ou seja, a Fórmula 1, mais do que um desporto físico ou de velocidade,
Exatamente.
É também um desporto psicológico, não é? De mindset.
Sem dúvida.
O Russell, o Hamilton
que o diga.
Exatamente. E eu acho que o Russell também tem esse star quality, não é? Que nós costumamos dizer. E portanto, a verdade também é um bocadinho isso. Será que outros pilotos teriam esse discernimento, corrida após corrida, obstáculo após obstáculo, não é? Dar a volta por cima, nunca desistir, porque
Exatamente.
Isto que o Russell demonstrou, eu acho que isto é verdade, nem todos os pilotos têm, que é chegar ao fim de 5 voltas, ter um furo no pneu, estar em 12º ou em 13º e mesmo assim vamos para ganhar os últimos pontos, porque
até a última volta dar tudo.
Aqueles últimos pontos são pontos que tu ganhas e são pontos que alguém não vai ganhar. Ok? Portanto,
sim.
Ou seja, e eu acho que esse mindset, eu acho que representa muito num piloto de Fórmula 1. E portanto, se calhar mais do que a qualidade do kit de unhas, não é, que poderíamos dizer de um piloto conduzir um carro, eu acho que este mindset conta muito. E por exemplo, Samuel, falávamos disto a semana passada, quando eu tive a minha corrida da Liga F1 PT, que já agora, para quem nos ouve lá em casa, está neste momento a acontecer, é a etapa da Liga Bronze na Liga F1 PT, no qual o piloto da F1 Pod está lá a correr, provavelmente
Rick
está em último.
Uma estrela em ascensão.
Queres ver o nome do Rick Rod?
Já vimos. Uma estrela em ascensão, portanto, por favor, sigam-no.
Sim, uma estrela em ascensão. Claro.
Sigam-no nas redes sociais também.
Atenção, uma liga.
Um homem bonito também.
Atenção, uma liga em que todos os carros andam igual, por isso.
Exatamente.
Aí não há dúvidas.
Aí? Que é kit de unhas.
Pode estar a conduzir um Williams e pode ganhar à mesma.
Exatamente. E recordo este tema no sentido que na corrida da semana passada as coisas não estavam a correr bem e eu não tive o mindset de pá, faltam 10 voltas, vamos tentar.
Apesar daquilo que o teu engenheiro dizia,
muito
suavemente.
Falhou redondamente na minha corrida da semana passada, portanto não vamos falar sobre isso. Mas portanto, e este mindset é muito importante. Eu acho que o Russell tem star quality. Toda a gente na F1 está a aplaudir e espero que ele conduza a próxima e última corrida da época 2020.
Jean-Pierre, e pegando nas tuas palavras, temos aqui um espectador que diz Russell claramente com um nível superior ao Max.
Por exemplo,
quem foi?
Azores Epic Adventures. É um dos nossos patrocínios.
Já agora, uma empresa de tours nos Açores.
Exatamente, Canyoning.
Exatamente.
Incrível. Fala mal do Max Verstappen, tudo
não,
assim,
claro que sim. Claro que sim. É assim, parceiro
incrível
de tudo, não é? Esse senhor.
Olha para o negócio.
Esse senhor,
Jean-Pierre, pá.
Esse senhor, se eu sou faccioso, esse senhor, eu não sei o que é que lhe poderia chamar. O que é que eu poderia dar a esse senhor? Que esse senhor. Estão a ver o que eu sinto pelo Kvyat, ele sente pelo Verstappen. Portanto, isto não é justo.
É verdade. E ele sente pelo Verstappen só porque tu gostas de
ver.
Eu
nunca quis te levar para esse lado pessoal, mas.
Se calhar é o que ele sente por ti também.
Eu acho também, provavelmente.
Ora, concluindo o tema do Russell, acho que podemos concluir que não vitória de Russell.
Mas ainda, desculpa,
queres concluir?
Isto é um bocado outro tema, não é? Ou seja, estávamos a falar dos pilotos, mas calhar agora poderíamos falar um bocadinho dos carros, não é? Que é esta diferença de competitividade. Não é? Isto continua-vos a fazer sentido aquilo que vimos este fim de semana?
Não, claro que não faz sentido há muito tempo, não é? Não faz sentido há muito tempo que uma equipa tenha um domínio que tem,
certo,
durante os anos todos que tem. Agora, já debatemos isto várias vezes aqui, a culpa não é da Mercedes, a culpa é de todas as outras.
Certo. Ainda há pouco tempo o Carlos Sainz defendia uma modalidade em que todos os pilotos teriam o mesmo carro. Só que até que ponto é que isso é viável? Pronto, lá está, estávamos a dizer, nos esportes, por exemplo, na Liga F1 para ti, todos os carros,
sim,
são iguais.
Sim,
e a verdade é que eu digo, já dá outra competitividade. Mas até que ponto é que isso é viável? Não sei, é muito, sim, difícil.
Isso,
há demasiados interesses.
Isso é uma utopia que, da qual, seja,
em todos os esportes.
Exato.
É como no futebol.
As equipas
como...
ganham patrocínios de dinheiro, exato, que usam para desenvolvimentos. Ou seja, eu acho que aquilo que a FIA pode fazer, sim, e que a Fórmula 1 pode fazer, e tem feito, e vai fazer cada vez mais, é haver barreiras para que não sejam ultrapassados limites no que diz respeito à falta de fair play,
exatamente,
entre as equipas, no fundo, porque nós temos uma equipa que tem um orçamento com o triplo do orçamento que pode investir no carro em relação à outra, não é justo a todos os níveis. E, portanto, obviamente que essa equipa tem mais tendência ou mais probabilidade de ser mais competitiva que a outra que tem um orçamento menor. Limitarmos também partes dos carros que possam dar grande vantagem competitiva ou não, isso também vai existir, e é só uma questão de tempo, na minha opinião, até tornarmos a Fórmula 1 mais competitiva a nível de equipas. Mas
não
também
é competitiva,
digo,
mas é justa, se calhar é a,
sim,
palavra certa.
Sim,
vai ser sempre,
mas também vos digo, tirando a Mercedes, neste momento
está,
temos competitividade na Fórmula 1.
É verdade.
Se a partir do próximo fim de semana a Mercedes não fosse a correr,
não conseguimos
não
adivinhar
acabasse,
o vencedor.
Não há para adivinhar o vencedor. Olha só o pódio que nós tivemos este fim de semana.
Verstappen está acabado.
Por acaso, calhou. Sim, o Verstappen, pronto.
Pronto,
é uma,
sim,
questão de tempo agora até cair em desgraça.
Está
triste. Isto é triste para você, claro.
Aqui em desgraça. Mas.
Teve azar, por acaso tem
peso. Mas esta semana podia ser Racing Point. Para a semana pode ser a Renault, daqui a 2 semanas pode ser a McLaren,
certo,
daqui a 3 semanas, quem sabe, a Alfa Tauri.
Olha,
já ganhou um grande prémio.
Parte, concordei com a parte da competitividade e sou da mesma opinião. Acho que realmente podemos encontrar aqui formas de ser mais justo, mas sou completamente anti a todos os carros terem o mesmo nível de performance. Acho que a competição da Fórmula 1 se dá dentro de pista e fora de pista. Eu acho que isso faz parte do espírito da competição. Quem pensa ao contrário, eu acho que não faz sentido para a modalidade, como é óbvio, todos podemos ter as nossas opiniões. Agora, deixa-me dizer-te que para esta corrida, não existindo Mercedes, só existia um vencedor, Checo Pérez. Não existia outro, quem que fosse. E atenção, não, porque disse mal, desculpa, porque não existia Mercedes, nem Verstappen.
Nem Verstappen.
Nem Verstappen,
nem Verstappen.
É assim, Pérez, muito é bom, mas se o Verstappen estivesse lá... Coitadinho.
Quem sabe?
De rodinhas. Não passa de rodinhas.
Ou se calhar ia à parede na quinta volta.
Sim, não ia na primeira.
Se calhar derrapava na 17ª.
Sim, sim.
Se calhar na boxe corria mal à 51ª. Ou seja, estamos a ter coisas que não aconteceram, não é, Jean-Pierre? Mas acho que também chegou o momento de falarmos então do grande vencedor deste grande prémio, Checo Pérez, que ganhou. E aproveito também aqui para falar de um comentário que tivemos agora aqui de uma pessoa que está a ouvir, que é o Diogo Brás, que diz, efetivamente, é com S, eu sou com Z.
Sim, mas é outro...
Não sei. É uma pessoa que nos está a ouvir e portanto, acho que a Mercedes tem um trunfo para o futuro, aqui em frente, falando da questão de Russell,
certo.
Obviamente também concordamos com isso nesse sentido, e quem é que também concorda que Pérez precisa de um lugar para 2021? Ora... Isto nem, acaba por nem ser debate, obviamente que Pérez já justificava, antes desta vitória, este fim de semana, que teria que ter um lugar definitivo no grid em 2021, mas com esta vitória martelou e martelou, e é um abrolhos para todas as equipas da Fórmula 1, Red Bull, para que, efetivamente, faça alguma coisa nesse sentido, não é?
Sim. E deixa-nos a pensar o que é que Pérez tem que fazer mais para assegurar o seu lugar,
sim,
na próxima época.
Sim. Sim,
não, impossível, não há nada mais a fazer.
Não há mais a fazer. É espetacular a época que está a fazer esta época de 2020 para Checo Pérez, que pega na Racing Point, que tem um carro muito bom, efetivamente, mas um carro capaz de ganhar corridas, pelos vistos sim também. E acho que é uma machadada numa carreira incrível, e ele muito, muito tranquilamente dizia na post-interview, depois de ganhar a corrida, que isto trouxe-lhe paz, no fundo, porque foi-lhe feita obviamente a pergunta que como é que é isto, não tens lugar ao próximo ano, como é que tipo de emoções é que está a trazer, e depois desta vitória qual é que é o teu pensamento, e ele diz que obviamente que lhe traz tranquilidade nesse sentido, e eu acredito que sim, ou seja, Pérez tem uma carreira de 10 anos muito bem conseguida, não é este ano que Pérez é bom, ok?
Sim.
Pérez sempre foi um piloto muito bom e muito consistente ao longo da sua carreira por inteiro, e já conseguiu também alguns pódios ao longo da mesma, e agora consegue aqui, ironicamente, na penúltima corrida, quem sabe, na Fórmula 1, a sua primeira vitória.
Só completando aquilo que está a dizer, porque perguntam isso a Pérez, e Pérez responde não só o que tu disseste, mas também diz, estou confiante, ou seja, estou tranquilo, porque se não for para o ano, em 2022 sei que vou ter um lugar.
Exatamente, ele também diz isso mesmo.
E a verdade é que tenho que concordar com ele. E, ou seja, eu acho que Pérez fez de tudo para mostrar que tem um lugar na Fórmula 1. E se não for para o ano, porque a verdade é que se Pérez não tiver lugar para o ano, foi um azar de jogo de cadeiras, não é?
Sim,
de cadeiras, como nós já sabemos, e é todos os anos. E foi coincidência mesmo, eu acho, ele não ter o lugar, mas certamente em 2022... E a meio de 2021 já teremos a certeza.
A mim só me deixa um bocadinho assustado com 2022, porque há muito jovem a entrar na Fórmula 1, e já vamos à AS, também merece uma palavrinha, porque também temos algumas notícias para falar sobre a AS.
Já tenho tudo.
Mas, ou seja, está a trazer aqui uma nova geração, claramente, de pilotos. E o que o ano passado dizíamos do Mick Hülkenberg, que efetivamente também acreditávamos que pudesse ter lugar este ano para 2021, não está a acontecer.
Também é verdade.
E eu sinceramente digo, muito francamente, com toda a sinceridade do mundo, não entendo como é que a Red Bull ainda não fez a transferência, nem telefonou ao Pérez, o Chris Horner lhe deu um telefonemazinho a dizer, queres correr aqui para o ano? Porque eu não entendo. O que é que Pérez, com 10 anos de carreira, e a Red Bull, o que a Red Bull neste momento precisa é de um segundo piloto consistente para que faça pontos, para conseguir combater a Mercedes no Mundial de Construtores, não vê um piloto como o Pérez, ainda não tenha dito, vens para aqui, o que é que tu queres? Quanto é que tu queres? Estás a ver, tipo...
Um cheque em branco.
É uma oportunidade de ouro. E eu não sei o que é que o Horner... Atenção, isto posso engolir isto aqui a 2 semanas quando o Pérez for apresentado na Red Bull, mas efetivamente para mim já peca por tardia a decisão, e o Albon neste momento é que deveria estar efetivamente com a cadeira quente, eu sei que está ainda, ok, eu sei que está ainda, mas com aquela sensação que efetivamente pronto, o Pérez tem mais do que direito e justo, é mais do que justo ter finalmente um lugar numa equipa de top.
Achas que Albon devia simplesmente pegar no seu capacete e entregar?
Devia afastar-se e aproveitava e dar o Bottas com ele.
E o Kvyat?
Não, para o Kvyat, não, com o Kvyat tem dado.
Mas que é que defesa é essa do Kvyat este episódio? Não estou a entender, Samuel. Fogo. Defender o Kvyat com unhas e dentes.
O Kvyat teve esta corrida.
Sétimo lugar.
Teve esta corrida toda à frente de Pierre Gasly.
Mas sabes para corrida
não, não, e atenção,
não
desde.
Comprar Kvyat a Gasly.
Desde Imola. Tem feito grandes corridas, Kvyat. Desde Imola. Tem mostrado.
É um excelente piloto.
Não, lá está. Não, ele lá está. Mas olha, que é a prova. Que o álbum devia aprender. Que é cadeira quente. Queremos resultados. Sim, senhor, order, vou dar resultados. Pum, não dá resultados nenhums o Albon. O Albon não tinha condições para ganhar a corrida de hoje. De ontem, desculpa.
Tinha. Eu nem vi o Albon, sinceramente.
É assim, o Albon teve uma qualificação horrível, não é? Para não dizer medonha.
Ok.
Né? 12º, não completa a última volta porque não chega a tempo, não é? Ou seja, não se percebe bem aquilo. É, portanto, uma qualificação péssima de Albon, não é? Que acaba por condicionar a corrida. Agora, como é óbvio, o Pérez sai do último e ganha, não é? Portanto...
Não sei o do último, mas
sim, mas...
No safety car começa o último, que é um restart da corrida, não é? Portanto, acho que se pode dizer o mesmo. Portanto, Como é óbvio, acho que a Albon não está neste momento nas suas melhores performances. Agora, eu acho que isto é uma decisão difícil para a Red Bull, porque é uma decisão onde obrigatoriamente tens que deixar um piloto fora da Fórmula 1 no próximo ano, ok? Isto porque nos últimos dias Horner diz que lugar na AlphaTauri já está reservado, o segundo lugar livre já está reservado,
okay.
E ele diz que quer que seja para o japonês que está na Fórmula 2, que é o, como é que ele se chama?
Epá, Tsunonga?
Tsunoda?
Tsubasa.
Vamos chamar-lhe Tsubasa. É como um maçapão.
Não podemos, temos de ter cuidado.
Não me lembro do nome dele. Há bocado estava aqui a ver, se lá, a ver se vejo aqui. É o... Epá, esqueci. Ah, está aqui. Yuki Tsunoda.
Tsunoda,
pronto.
Exato.
Agora, o Tsunoda está aqui num impasse, que é o Tsunoda... Pronto, esta parte do Tsunoda é ainda especulação, não é? O Warner não disse isto. Mas o Tsunoda ainda não tem a Super License, ok? Ele precisa de garantir pontos no final da época de Fórmula 2 e de Fórmula 3 para ter os pontos para ter a Super License e assim poder ascender à Fórmula 1. Mas, portanto, Horner disse, por outras palavras, que na AlphaTauri os lugares estão preenchidos, ok? E, portanto...
Olha, a Leonora ajudou-nos com o Tsunoda.
Exatamente.
E isto significa que, se na AlphaTauri está preenchido, se Albon sair, não há uma equipa para ele ficar. E se Albon ficar na Red Bull, não há uma equipa para Pérez ficar. Portanto, isto é uma decisão de ter que deixar um dos pilotos de fora durante pelo menos um ano, conforme o Leitão estava a dizer. E por um lado temos Pérez, sim senhora, muito experiente, 190 corridas, uma vitória. Excelente, muito bem, experiência, 30 anos, sem grandes projeções propriamente de futuro, no sentido de uma aposta como piloto de longevidade, não é? De longa duração, não é? Tem feito sim,
mas sem dúvida. A Red Bull já tem isso.
Certo, não estou a dizer o contrário, mas a Red Bull está constantemente a apostar nisso, não é? Mas eu percebo o que estás a dizer, estou só a pôr os pratos na balança, não estou a dizer que estão a pensar bem. Estou a dizer, Pérez, 190 corridas, uma vitória, ok? 30 anos. Fica na Fórmula 1 mais quantos? 3? 4 anos?
10?
Quem sabe?
Schumacher correu até aos 44, meu.
Certo, pronto. Okay.
Que idade é que tem o Raikkonen?
O Alonso 40. vai voltar com 39.
E vamos ver o que é que vai fazer.
Pronto.
Já começa.
Pronto. E depois, por outro lado, Alexander Albon, escolas da Red Bull, acompanha a equipa desde sempre, aposta clara da equipa, vem das escolinhas, passa para a AlphaTauri, está na Red Bull agora. É um piloto que, do ponto de vista teórico, do ponto de vista teorético, parece teórico parece ser uma clara estrela. Não está simplesmente...
Está
uma estrela que está um bocadinho ofuscada.
De que ponto de vista?
Do ponto de vista teórico.
Mas de qual ponto de vista
teórico? O Albon bate todos os tempos de simulador, vinha com excelentes tempos de Fórmula 2.
Até eu bato os tempos de simulador.
Passou pela Liga F1 PT?
Não sei se passou.
Se não teve na Liga Gold ali.
O que aconteceu assim? O Albon nem na equipa do F1 Pod tinha lugar.
É pá, por favor.
Não tinha lugar na equipa do F1 Pod.
Cheio de estrelas. Está cheio de astros. Não há espaço.
É assim. Certo, era isso que eu ia fazer. Só acabar este tema.
Sim.
Mas eu percebo o quão complicada é esta decisão, no sentido em que um deles vai ter que ficar de fora, ok? Se nenhum deles tivesse que ficar de fora, eu acho que isto poderia ser mais fácil.
Mas deixa-me só dizer uma coisa, que é, obviamente, que vai sempre alguém ficar de fora. A Fórmula 1 é isto. Estás a perceber? A Fórmula 1 é alguém ficar de fora nesse sentido.
É assim, mais ou menos. Não há, assim, muitos pilotos com super license fora da Fórmula 1 que estejam... tenham qualidade para trazer um bom resultado, Samuel. Vamos falar de Alonso também. Diz-me outro.
Van Dorn, por exemplo, o piloto substituto da Mercedes, por exemplo.
Os pilotos de reserva já tiveram a sua oportunidade, saíram, não demonstraram. O Alonso volta para
o campeão do mundo. O Van Dorn teve muito azar na McLaren, na minha opinião. Acho que merecia uma outra oportunidade. Ou seja, o que não falta são pilotos com qualidade para estar na Fórmula 1. Agora... nós temos que ver as coisas como elas são. E atenção, eu não estou a dizer que é o fim da carreira do Albon na Fórmula 1, ok?
Certo, mas parar um ano, como é óbvio que é um...
Mas mais vale parar um ano com 22 ou 23 anos. Ai, meu Deus, bem, acabamos de chegar mesmo na altura. Mesmo
foi o Ricky?
Foi o Rick Rod.
Não acredito.
Rick Rod ainda está a correr.
Isto é inédito.
Com 4 voltas no Japão. Isto é, já, isto é inédito. Já bateu todas as expectativas. Ora bem, pois. Não, mas aquilo que eu estava a dizer é, obviamente que o Albon tem à partida todas as qualidades para estar numa lugar da Fórmula 1, só que neste momento não está com cabeça para isso. Ou seja, mentalmente eu acho que ele está fraco.
Está certo? Fraco.
Mentalmente certo. Eu acho que ele não está com capacidade.
Tem que descansar.
Ainda a semana passada no Bahrein, no practice, espetou-se. Estragou o carro à Red
Bull. Achas que lhe fazia bem? Pronto, também é assim, espetou-se e depois fez pódio, não é?
Então, mas é um pódio de um bocadinho...
sem brilho.
É um pódio sem brilho. Brilho. É a mesma coisa que o pódio do Ocon nesta corrida. Vais desvalorizar.
Não.
Mas o Ocon diz aqui o Inúria bem, teve um ano fora.
Exatamente.
Para pensar nas
vidas.
Mas era isso que eu ia dizer. Albon precisava de parar um ano.
Exatamente,
para
vocês, um ano sabático.
Pensar um bocadinho.
Uma viagem ao Sudeste Asiático. Quer dizer, ele já é de lá.
Já dá uma viagem a casa, não é?
Sim. Certo. Um cruzeiro no mar Mediterrâneo, um bocado assim.
Certo, sim. As ilhas italianas.
Não, eu acho que... é assim. Se
precisava de uma...
Eu vou fazer hashtag e vou dizer até ao fim, hashtag. Em todos os episódios, até acabar, Pérez na Red Bull.
Certo.
Vou dizer hashtag Pérez na Red Bull.
Certo.
Por favor.
Não, eu também acho que é uma perda enorme termos a Pérez a sair nesta fase.
Eu quero ver o Max Verstappen borrado. Vamos ver. Eu quero ver o Max Verstappen nos tempos que estava com o Ricciardo. Eu não quero ver o Max Verstappen confortável.
Sim.
Eu não quero ver o Max Verstappen a mandar alcatrão sempre ao colega de equipa.
Está bem, mas o Max Verstappen não está confortável, não é? O Max Verstappen está a lutar pelo segundo lugar, luta constantemente com os Mercedes, não tem um colega
de equipa. Sim, não tem colega de equipa. Olha, agora disseste bem, não tem colega de equipa.
Mas eu não nego isso, simplesmente estou a pôr.
Até o Bottas às vezes ganha o Hamilton. Até o Bottas.
Sim, repara, até o Bottas.
Até o Bottas. O Albon não cheira. O Albon não chega perto. O Albon nunca chegou perto do Max Verstappen.
Certo.
Nunca dizendo assim, é hoje. Não, até hoje.
Não. Hoje,
já houve alguma corrida em que o Albon volta. Tenha ficado à frente do Max e que ele tenha sido desclassificado?
Não.
Não é. Não.
A corrida da Turquia parecia que o Albon ia levar qualquer coisa para casa.
Peço imensa desculpa, mas o Albon... É outro com o prazo de validade. Opa, okay,
prazo de validade passou.
Talvez não queiramos chamar como prazo de validade, mas pá, ano sabático. Vá para a GT3, vá correr com o Magnussen para a América um ano, pá, vá para o NASCAR. Pá, vá para qualquer lado. Mas pá, saia da Fórmula 1 agora por um momento.
Copa Viking.
Pois.
Então, mas... É assim, o Diogo está a dizer, a própria Red Bull tem alguma culpa nos resultados do Albon. Basta olhar para a segunda fase do Gasly. E aqui também, sim, é verdade, a Red Bull não está isenta de culpas nesse sentido.
Confere.
Não está isenta de culpas.
E o Azores Epic Adventures diz: se tivesse o carro do Max, até se safava, por exemplo.
Ah, opa, por favor, não é? Pá,
achas que o carro é igual?
Claro que é igual, estamos a brincar, então, mas é, pronto, o da Mercedes é igual, mas o da Red
Bull. Eu estou a perguntar.
Claro que é igual. Acho que o Verstappen é favorecido. Como piloto dentro da equipa.
Piloto principal. Certo. Piloto número 1.
Sem dúvida, piloto número 1 por tudo e mais alguma coisa. Que não é preciso repetir.
Sim,
ao longo de.
O Horner no final. A gente sabe, o Horner no final de cada corrida vai massajar os pés ao Verstappen. Sim,
exatamente. Pronto. E acho que faz muito bem, atenção. Portanto, nada contra. E aí, portanto, nada. Não há como refutar. Sem dúvida que é o piloto privilegiado. Agora, o carro do Max é melhor. É pá. Caso é o mesmo, por favor.
A 100%. Não há ali um travão melhor.
Um botão especial.
Não há ali um 774 que é...
Um botãozinho a dizer Max, que ele carrega de vez em quando.
Claro que não, então a Red Bull quer ganhar o campeonato de construtores. Ou seja, o primeiro objetivo é o piloto ser campeão, não é?
Rick Rodé, oitavo.
E depois... Meu Deus.
Estou nervoso
agora.
É a partir deste momento. Bem,
Red Bull tem 282 pontos no campeonato de construtores versus 540 da Mercedes. Mas vocês acham que eles dão um carro de merda ao Albon para não fazer pontos?
Não. Simplesmente não dá para investir.
Não dá para investir.
Eu acho que os carros também são iguais. Mas pronto, se os carros são iguais, mais provas há ainda que efetivamente.
Certo.
Não há aqui muita questão. Enfim, Pérez na Mercedes, por favor, partilhem. Eu quero muito que o Pérez
fazer hashtag.
Mas ainda não falámos então aqui de outro piloto que efetivamente estreou-se também num pódio na Fórmula 1. Não estou a falar de Stroll, que já fez um pódio, infelizmente. Estou a falar então de Esteban Ocon, o piloto da Renault. Desta vez não foi Ricciardo, que já tinha feito um pódio esta época também na Renault, foi mesmo Esteban Ocon, que com uma estratégia de médios com hards, apenas uma paragem, conseguiu manter atrás dele pilotos como Stroll, Sainz ou mesmo o próprio Ricciardo, para garantir então o segundo lugar. E tu há bocado falavas do Ocon, e achas que então este pódio é desvalorizado?
Não acho que seja desvalorizado, simplesmente fiz uma comparação ao facto de tu teres desvalorizado o pódio de Albon. São duas coisas completamente diferentes.
Ok.
Agora, como é óbvio que este pódio de Ocon é um alinhamento, não é, das estrelinhas, não é, na pista, não é? Ou seja, Red Bull, pronto, Verstappen foi encostado. Mercedes, já falámos do que é que aconteceu. Não invalidando aqui a excelente corrida de Ocon, excelente gestão de pneus, porque, por exemplo, ao contrário de Pérez, Ocon não para para meter o set de médios na volta 1, não é? Portanto, ele tem os pneus médios que traz do qualifying, ok? Portanto, eu acho que isto é...
Não, acho que não foi do qualifying.
Não foi? Ah, então ele
não,
começa...
Ele começa de médios novos.
Ele começa de médios novos porque começa em...
11º.
Exatamente, ele começa em 11º, tem toda a razão, portanto, pronto, médios novos. Então,
uma boa posição para começar.
Sim,
exatamente, uma boa posição para começar nesse sentido. Leva a estratégia até ao fim, favorecido não só pela saída destes pilotos da corrida pelo pódio, mas lá está, dois safety cars, um virtual safety car, o que permite esta gestão de pneus, e a conseguir tirar o melhor proveito desta estratégia.
E teve o Stroll sempre ali à perna.
Exatamente, portanto, uma excelente corrida de Ocon, talvez diria a melhor corrida dele esta época, não é? Primeiro pódio na carreira e... Pronto, olha...
São os 8 pontos, não é?
A consolidar o 12º.
São muitos bons pontos para a Renault.
O Ocon fez foi aqui outra coisa, que é encostou ao Vettel ao 13º lugar, que já não sai de lá.
Não, mas acho que foi uma boa.
Pá, vou ignorar. Vettel teve duas paragens lentas. Este grande prémio, duas paragens lentas.
Vettel, 33 pontos.
Vettel,
se fizer 25 pontos e o Ocon, DNF, continua em 13º.
Acho que devíamos combinar não mesmo... falar do Vettel até o final da época.
Eu não vou falar.
Não, eu falo todos os episódios falar, do Vettel. Todos.
Olha, posso dizer, uma nota positiva: a equipa do Vettel ganhou ontem.
Ganhou o quê?
Verdade.
Ganhou ontem a equipa do Vettel.
Ah, pior pit stop.
Não. Racing Point.
Ah, certo. Okay.
Ganhou.
Desculpa, não, não é.
O Vettel olhou e pensou: oi, que é isto?
Vettel celebrou.
E vou só dizer assim: quem é que vai ter acesso ao carro da Mercedes em 2020? De 2020?
Sim, o
quem
Vettel
é que vai ter acesso?
Vai ter motor.
Não, Aston Martin.
Claro.
Vai ter acesso ao carro da Mercedes em 2020. Quem é que vai pilotar o carro da Mercedes em 2020? Desculpa, o carro da Aston Martin em 2020?
Vettel.
Sebastian Vettel, que é o seu companheiro de equipa, Stroll, pronto, enfim.
Certo. E o que é que ele vai fazer? Não sabemos.
Não sabemos. Eu sei o que ele vai fazer. Mas deixo para a próxima época.
Exato. Não, o não último vai... episódio vai ser as projeções.
Projeções, tudo que sim, nesse sentido. No último episódio, nesse sentido, certo, falaremos sobre isso. Stroll, queremos falar, terceiro lugar.
Malta, desculpa.
Estava um bocadinho à espera já. Estávamos já um bocadinho à espera já.
O que é que se passa?
Estava em oitavo, muita gente atrás. Muita gente atrás.
Muita pressão, muitas pessoas a ver.
Muita gente atrás. Muita gente atrás.
Começámos aqui a falar muito dele. Claro, devíamos
não falar. Ele depois vai dizer que nós não falámos.
É, ele depois. Mas eu acho que já devíamos não falar de todo, para não causar
este. Espera-me que ele ainda vai aí aparecer.
Também é só também o 7º DNF seguido.
Sim, exato.
Enfim, Stroll, uma paragem só. Eu acho que aqui há que também dar mérito ao Stroll, que fez de softs praticamente, ou mesmo acho que parou à volta 41, Portanto, são 41 voltas de pneu soft, que embora seja uma pista muito curta, não deixa de ser louvável.
E o Stroll que sai em décimo, não é? Com pneus soft, sim. Portanto, ou seja, se há pouco falávamos de gestão de pneus para Ocon, não é?
Stroll vem com pneus do qualifying.
Exatamente, gestão de pneus para Stroll, não sei como é que ele desencantou esta gestão nestes vermelhos, não é?
Eu acho que Stroll, mais uma vez, é subestimado.
Pois, eu acho
nós que... gostamos de falar muito mal do Stroll, mas...
Não, Samuel verdade... gosta de falar mal do
mas
Stroll.
Mas Stroll entrega.
Vocês ainda nem viram uma próxima época, como é que vai ser?
Já estou a perceber, a rivalidade já está a assumir forma.
Já está.
Mas a verdade é que Stroll tem apresentado resultados, continua a apresentar resultados. Vamos ver.
Eu acho que ele é um piloto que ainda pode trazer. Eu acho que tirámos uma conclusão demasiado cedo, não é? Pelo menos é o que tenho demonstrado as últimas corridas.
Sim.
Parece-me que ele, com o mindset certo, acho que a equipa lhe está a dar também um belo apoio. Acho que claramente ele é uma aposta da equipa, como é óbvio pelas razões que todos sabemos, mas acho que isso lhe dá um conforto, não é? Uma segurança, uma estabilidade na equipa. Eu acho que ele está a gostar disso.
Sim, ao mesmo tempo também uma pressão grande de ser considerado um flop, não é? E um,
certo, sim. Um no fundo, do papá, como nada a perder, não é? Ele já tinha...
Sim, nada a perder, mas também só não é uma posição confortável.
É verdade que, lá está, muitos pontos também para a Racing Point, que ele também tem contribuído nesse sentido, é preciso também dizê-lo.
Sim.
E eu acho que a Racing Point, olhando a uma corrida do final, não estava a contar, mesmo que tendo o carro da Mercedes em 2019, ter 194 pontos
certo.
No final desta época, ao fim de 17 corridas.
E independentemente da Mercedes,
16, aliás.
Da Mercedes ser falhada agora, ter tido os problemas que teve, temos um pódio, quase a acabar a época, um pódio com 2 Racing Points no pódio. Eu nunca esperei que isto acontecesse.
Sim, sempre achei
que um pódio de Racing Point fosse um carro que conseguisse lá chegar
de vez em quando, exatamente. Muito de vez em quando. Exato.
Sim.
Dois no pódio.
Sim, dado que o início do campeonato demonstrou logo uma Racing Point
muito forte.
Sim,
muito forte, não é?
Era sim, mas, exemplo,
a Red Bull este ano fez alguma vez 2 Red Bulls no pódio?
Na corrida passada.
Na corrida passada fez com o Albon e com o Verstappen. Na corrida passada fez.
Na primeira vez fez. Desde 2017.
Exatamente, fez. Se não houvesse a corrida no fim de semana passado, isto tinha sido uma excelente estatística.
Faz parte das estatísticas, é com o Jean-Pierre.
Mas também, não, no futuro, aliás, no passado próximo também não.
Sim, não conta.
É só o passado, só conta os últimos
memória seletiva, eu não decoro os resultados da Red Bull por princípio.
Sim,
para mim não faz sentido.
Certo. Isto, Pérez, foi muito bom para mim, ou seja, se por um lado o Ocon arrumou o Vettel no 13º lugar, o Pérez praticamente arrumou o Richard no 5º, ok? E isto é bom porque eu fiz aqui uma promessa no podcast, não é? De que se o Richard terminasse em 4º eu nunca mais apontava o dedo.
E portanto, afinal não.
E se ele terminar em 5º...
Mas ainda não acabou. Ainda não acabou.
Calma.
Falta uma corrida.
Olha, e por falar em Richard, e não é só em Richard, eu acho também que merecemos aqui umas menções honrosas para Sainz, Richard... não vou dizer Albon, peço imensa desculpa, mas Sainz, Ricciardo e para a equipa da AlphaTauri. Ou seja, Sainz teve uma corrida muito bem conseguida, na minha opinião, acaba em 4º lugar, mas esteve ali muito mas é que uma corrente de corridas muito boas por parte de Sainz,
sim.
Para claramente a preparar-se para a Ferrari.
Sainz e Ricciardo nas últimas 6 corridas a
muito pontuarem bem, muito bem, espetacular. Sainz garantir aqui 10 pontinhos muito importantes para a McLaren. Pontinhos 12. Esses são 12 pontos, exatamente. Muito importantes para a McLaren. Pontos esses que garantem que neste momento a McLaren esteja apenas a 10 pontos da Racing Point para a última corrida. Portanto, é uma luta que definitivamente ainda não acabou. E portanto, resta saber o que é que vai acontecer em Abu Dhabi.
Pode vir a Renault, não é?
Sim, mas é mais um long shot, diria eu. É mais um long shot. 20 pontos é mais um long shot.
22 pontos, pode acontecer.
Sim, diria que ainda sim, é possível, mas pronto.
São 50 pontos estão 51 pontos em cima da mesa.
Sim, pronto.
Se a Renault acabar
em primeiro e segundo, sim.
É 25 mais 22 mais 1.
Pronto.
Certo?
Não, 21 sim. Porquê?
Não,
18. Não, o segundo lugar faz 18.
Ah, o segundo lugar faz 18, desculpa, estava a pensar sim. na Liga F1, pensei em 18.
Mais atenção,
38 pontos na realidade. Então, 39 então, se contarmos com a volta mais rápida.
Não, 43 pontos. 25 mais 18, 43.
Pronto, exatamente.
Também mais volta rápida.
A matemática também pronto, não é muito bom forte.
Não é, claro.
Não é muito, exatamente. É.
Cansados.
Pronto, de qualquer forma, menções honrosas então a Sainz e a Richard, que conseguiram aqui uma excelente corrida. A Alfa Tauri também esteve muito bem. Dava a entender, a Alfa Tauri esteve aqui muito na luta com o Stroll pelo meio no início, e dava a entender que conseguiam até aqui pontos mais à frente, talvez um quarto ou quinto lugar, depois acabou por não acontecer. Queria falar também da estreia dos dois pilotos para além do Russell, na Mercedes, que foi Jack Aitken na Williams, estreou-se o piloto que veio substituir George Russell, acabou no 16º lugar, mas a corrida estava a correr bem antes de se espetar ali na última curva ou no final da última curva ali onde o Albon espetou, e diria eu, teve muita sorte inclusive por ter acabado ali.
Sim, foi ali um peão, não é? Lá está, Jack não é um George, não é? É o que parece, não é? Portanto, não...
É difícil bem, também tirar...
Jack não é um George. Está muito bem.
Gostaram disto, não
é? Muito bem.
Mas acho difícil também tirar conclusões assim, então...
Certo. É muito cedo e também, pronto...
Apenas uma corrida chamada em cima da hora.
Certo.
Não, eu acho que ele mostrou qualidade no qualifying, ele esteve muito perto de ultrapassar Latifi, o que não é difícil...
E fica à frente
do
Latifi na corrida, quer
queiramos. Claro, mas o Latifi, não é difícil, mais uma vez.
Sim.
Nicolás é que não é um George, se podemos dizer.
Sim, Nicolás nem é um Jack, nem é um George. Exatamente.
Certo.
Mas teve.
Acho que foi uma boa estreia, não é? Não se esperava nada de Jack, não é?
Exatamente.
Sim. Pronto, eu acho que ele teve
ali. Também Jack não é
teve ali um. Teve ali um save. Muito bom ali por não ter partido realmente o carro todo, teve ali alguma sorte na forma como o controlou e foi ali logo à box para arranjar a asa, portanto até correu bem nesse sentido. Pietro Fittipaldi.
Pietro não é um Kevin, acaba por ser
mas teve perto, de Kevin ali, se não fosse o Jack ali no meio.
Foi ofuscado.
Kevin, que só ficou à frente nesta corrida dos dois novos pilotos da grelha.
É complicado. E fica atrás de Raikkonen.
Não, está a pensar também no GT3 já. Já não está cá.
Mas pronto, é Magnussen a fazer o seu papel.
Olha, já agora também gostava de vos perguntar. Grosjean, infelizmente, deu a notícia que não vai correr em Abu Dhabi.
Vai o Checo outra vez?
Não, vai o Pietro Fittipaldi.
Ah, sim, pois é. Desculpa.
Já está cansado. A outra já não está cá. Não vai correr. Uma última palavra, porque não falámos de Pietro Fittipaldi, mas não há muito a dizer também em relação a ele. É um Fittipaldi que volta à Fórmula 1 não sei quantos anos depois, bastantes.
Acho que é o quinto, não é?
Não, eu acho que o Emerson Fittipaldi é o avô dele, é o grande.
Sim, esse é o nome mais sonante, mas eu acho que é o quinto no mundo do automobilismo.
Ah, ok. Isso é possível.
É uma família de.
Muito importante também. Pilotos. É um brasileiro de volta à Fórmula 1. O que é que ele disse?
É uma família de pilotos.
Pilotos, exatamente. Olha, Rick Rodgers está aqui connosco.
Incrível.
Palmas, por favor, pá. Palmas para este homem. Mais uma vez, a administração está muito contente com o teu desempenho.
Vindo o presidente não está contente. Sim.
Muito bem.
Mais um brasileiro
na Fórmula 1 depois de
Fittipaldi. Isso é uma modalidade.
Não, é sempre bom ter um brasileiro na Fórmula 1.
Falei disso a semana passada.
O Brasil é um histórico de pilotos na Fórmula 1 e, portanto, muito contente. Mais oportunidades para Pietro. Vai ter também o Grande Prémio da Abu Dhabi. Grande Prémio esse que Romain Grosjean, infelizmente, não vai participar. Queria-vos falar só uma última pergunta, que é no sentido de um desfecho um bocadinho inglório para aquilo que aconteceu
do Grosjean. É assim, primeiro o Toto Wolff já disse que Grosjean vai conduzir o carro da Mercedes após terminar a temporada para as últimas imagens de Romain Grosjean num carro de Fórmula 1 não sejam um acidente. Não viram isto?
Não vi.
Toto Wolff disse isto e assumiu, garantiu publicamente, que Romain Grosjean vai fazer uns testes, não é uns testes, porque aquilo não é teste, ele não vai fazer testes.
Onde? No cartódromo de Odivelas?
É no último dia da Mercedes, é naquele último dia depois da Abu Dhabi, é onde o Fernando Alonso também vai?
Provavelmente.
É aqueles testes exteriores da Abu Dhabi.
Não me recordo assim tão bem de quando é que seria, mas portanto ele garantiu que as últimas imagens de Romain Grosjean
vão ser a correr.
Ora,
isso são boas notícias.
E do carro da
espera que não sejam fake news.
Sim.
Eu não vi isso em nenhum lado.
Não. Malta lá em casa, alguém que partilhe aí no chat, sim, para estes dois acreditarem.
Se alguém souber, que partilhe então, porque as palavras de Jean-Pierre a esta hora já não são muito
fiáveis. São duvidosas. Pronto. Mas claro que é triste, mas é assim, é aquilo que é, o piloto não está recuperado. Hamilton muito provavelmente também se duvida que vá fazer a última corrida da temporada.
Pois, supostamente ainda serão 15 dias.
Exatamente. Não, e ele demonstra alguns sintomas da doença, portanto, claramente não. Se tivéssemos aqui uma semana de pausa, mas não vamos ter, não é? Portanto, já no próximo domingo teremos a última corrida do campeonato de 2020, a terminar no dia 13 de dezembro, se não estou enganado.
Exatamente.
13 de dezembro. Exatamente. Não? E portanto, acho que as circunstâncias assim aconteceram, realmente é um bocadinho triste porque é a saída dele da modalidade, não é? E realmente não
se
fosse desta forma. Tristeza é a única palavra, não é, que eu tenho para pôr aqui.
Lamento.
Mas por outro lado, acho que a Mercedes a aproveitar aqui um belo golpe de marketing e portanto.
Não, eu acho que Grosjean tem nas últimas imagens o acidente, é um facto. Mas tem nas últimas imagens, um acidente que saiu ileso.
Certo.
E já agora aconselho a todos que estejam aqui a ver a entrevista que ele deu ao Martin Tyler da Sky Sports, que é uma das melhores entrevistas que eu alguma vez vi a um piloto da Fórmula 1, certo, em que ele descreve muito bem o acidente, e são palavras e a descrição é muito, muito forte. E merece ser visto por todos os fãs de Fórmula 1. E também é incrível nós também ressalvarmos que Grosjean acaba por fazer esta entrevista com algum humor e com um sorriso na cara depois de ter passado uma semana daquele acidente fatídico. Sim. E portanto eu não me recordo de um piloto que tenha tido um acidente sequer idêntico ao dele e ter-se uma semana depois estar-se a rir, entre aspas, ou a fazer humor com a situação. Portanto é de louvar efetivamente as imagens que teremos do Grosjean, vamos ver ainda se serão realmente a correr, mas se não forem também são imagens de um salvamento incríveis que ficarão para a história da Fórmula 1.
Exatamente. E acima de tudo é dar uma lição de como lidar com os problemas e como lidar com as adversidades. Podia ter ficado super chateado, podia ter ficado super traumatizado e não. Viu o lado positivo, sobreviveu ao acidente, as coisas correram bem e a dar uma lição.
Não, e eu acho que isso também.
Temos Pedro Miguel a dizer: é verdade, eu vi.
Exato.
Portanto, essa notícia é verdade.
Pronto. Não, e ele também demonstra isso na entrevista.
E a Paddock Girl também diz que também é verdade. Pronto, ok.
Obrigado. O mindset dele, da forma como ele sai do carro, ok? Eu acho que é realmente uma entrevista que vale a pena ver. Porque ele decidiu não morrer naquele dia.
Sim.
Portanto, eu acho que. Acho que não, é de louvar.
É de louvar.
Outra coisa que vocês não viram, mas que eu me lembrei agora, que é, vocês sabem que a Netflix está a preparar a próxima temporada.
Ah, eu vi isso. Essa notícia eu vi.
Qual é que era a equipa que estavam a filmar este grande prémio?
Queres adivinhar?
Não. Porque é a AS. Não é no, não. Neste grande prémio. Este do Saquê.
Qual é que achas que poderia ser? Imagina.
O pináculo de.
Se houvesse um episódio para esta equipa, qual é que achas que é a equipa que tu escolherias?
A minha pergunta é: a Mercedes já pode ser. Já pode aparecer na Netflix?
Já, desde a temporada passada.
Então,
já pode.
Diria que é a Mercedes.
Esta corrida
que vai haver revelações de botas, será?
Não, vai ser um episódio para ver.
Mesmo sem todos a falar na boxe.
Vamos ver um lado da Mercedes que não conhecemos, que é a Mercedes com as coisas a descambarem,
a correrem mal, a chamar um mecânico de nomes, a tirar de pôr o chave de fenda.
O James, olha isso. Ai, Bottas e James, box again, please.
O Bono a perder a calma?
Não, será? Não, o Bono sempre calma.
Bono sempre. Head down, melhor engenheiro, a forma.
Exato, Bono sempre.
Sete vezes campeão do mundo de engenheiro.
Será que o Rick Rod precisava do Bono?
Não, será que isso nem é... com o Bono. Nem com o Bono. E acho que, pá, com essas palavras, acho que fechámos mesmo no momento certo.
Exato, sim.
Ou seja, nem com o Bono, assim. O Rick Rod lá vai. E é assim que nos despedimos. Que nós teve um episódio um bocadinho mais longo. Mas efetivamente aqui no Instagram
muitas coisas.
Permite-nos agora falar sobre imensos temas e queremos efetivamente falar sobre todos eles. Queremos mais uma vez, isto é um agradecimento sempre muito repetido, mas muito, muito preciso a todos vocês que estão desse lado e contribuem semanalmente para que este direto seja feito com a maior interatividade possível. Portanto, a todos vocês, muito obrigado por participaram. E falta apenas a última corrida a Abu Dhabi, que é no próximo fim de semana. Estaremos cá, ou que tudo indica, na próxima segunda-feira, para debater a última corrida da época e, quem sabe, com mais novidades também.
Obrigado, até para a semana.
Um abraço, até para a semana.
Gostei muito.